Olá, bem-vindos ao Bananas My Business. Eu sou a Bia Borim e aqui você vai conhecer a vida de brasileiros que moravam ou moram no exterior. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha aula de música na escola. A gente tocava flauta doce. É, aquela flauta mesmo, né? Que as crianças começam a aprender as notas musicais e a gente quer sair correndo. Foi nessa aula que eu me deparei com notas simples, mas com uma melodia complexa e que eu simplesmente fiquei viciada em tocar. Foi ali, aos 10 anos, que eu conheci Tom Jobim. Antônio Carlos Brasileiro Jobim nasceu no dia 25 de janeiro de 1927, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Tom Jobim era amante de Chopin, Debussy e, claro, Villa-Lobos. Em 1946, ele começou a chegar a cursar a faculdade de arquitetura, mas abandonou no mesmo ano. Em 1953, ele gravou suas primeiras músicas. Em 1958, a Elisete Cardoso gravou Canção do Amor Demais, em parceria com ele, Vinícius de Moraes e João Gilberto, e é esse o disco que é considerado o início da Bossa Nova. No final de 1962, ele já foi convidado a realizar um show de Bossa Nova no Carnegie Hall, em Nova York, e aí começou uma grande relação de amor com os Estados Unidos, culminando na gravação do álbum Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim em 1967, explodindo Garota de Ipanema para o mundo todo. Garota de Ipanema é a segunda música mais gravada do mundo. Por ela, ele ganhou o Grammy. E com certeza você, principalmente que mora nos Estados Unidos, com certeza já teve algum americano que quando você falou que era brasileiro, falou, ah, The Girl from Ipanema, ou Tom Jobim, né? Tall, tan, young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, when she passes I smile, but she doesn't see. A história do convite para gravar com Frank Sinatra é uma história maravilhosa. Ele disse que naquela época as telefonistas eram quem achavam as pessoas, então o Frank Sinatra telefonou para a telefonista e falou que queria falar com o Tom Jobim. A telefonista ligou para a casa do Tom Jobim, só que ele não estava lá e falaram que ele estava no Veloso, no bar que agora chama Garota de Ipanema. E não é que a telefonista ligou para o Veloso e o Tom Jobim já tinha tomado uns 30 chopps. Aí chegou o garçom e falou assim, olha, seu Tom, tem um rapaz ali no telefone, não estou entendendo muito bem, é para o senhor. E aí ele pegou o telefone e falou, tá bom, né, vou ver quem que é, alô. E era ninguém mais, ninguém menos que Frank Sinatra fazendo convite para gravarem juntos um álbum. E, obviamente, o Tom disse sim. Santo Chopinho! Tom tem um caso de amor por Nova York. Ele dividiu a sua vida entre Brasil e Estados Unidos, mais especificamente entre o Rio de Janeiro e Nova York. Mas em uma entrevista em 1993 ao Jô Soares, ele confessou uma coisa muito interessante, dizendo que é muito difícil para uma pessoa morar fora da sua terra. E o Tom diz que para o artista é impossível. Como que ele vai fazer música brasileira sem morar no Brasil, ouvindo só rock? Justo ele que se inspirava nos pássaros, na natureza. Ele que falava de ecologia antes mesmo de usarem essa palavra ecologia. Tom Jobim é considerado um dos maiores músicos da história da música mundial. Ele consegue encontrar uma universalidade dentro do ser absolutamente brasileiro. E para fechar o nosso episódio de hoje, eu queria ler um trecho de um texto sobre Tom Jobim, que foi escrito pelo poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, comemorando 50 anos do Tom. Começa assim. Abro a janela. Em minha paróquia não visitada por sabiás, um sabiá está cantando. O ouvido não se enganou, e é fácil de explicar. Nesta manhã, um sabiá múltiplo e comemorativo gorjeia em cada árvore de cada bairro do Rio, da Tijuca ao Leblon, pela chegada dos 50 anos do sabiá-mor, vulgo Tom Jobim. O pássaro desenvolve um canto geral, em nome das aves amadas por Tom, inclusive o Matita Perê, que não nasceu lá muito melodioso, e o Jereba, ou Urubu de Cabeça Vermelha, do qual, obviamente, não se exigem primores vocais. E sua área festiva é justa homenagem da natureza ao compositor que soube captar para nós, entre canções de amor sofrido ou exultante, a palpitação, o lirismo surdo, o secreto recado das águas de março, das madeiras e lajes que compõem o mais antigo cenário de vida. Cenário que vamos destruindo metodicamente, em vez de preservá-lo e restaurá-lo como opção para o triste viver urbano a que nos condenamos por inclinação suicida. Esse ano faz 25 anos que perdemos Tom, e se faz urgente revisitar sua vida e sua obra para não deixar morrer não só a brasilidade que se encontra dentro de nós mesmos, mas também a universalidade da música e do amor pelo planeta Terra. Se você tiver algum comentário ou se quiser mesmo compartilhar sua experiência morando no exterior, manda um recado para mim, eu coloco aqui no ar. Siga o nosso podcast, compartilhe e até semana que vem com Banana Is My Business.